apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati, com você no programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Continue a enviar as suas perguntas para o e-mail entendendoabiblia@transmundial.com.br. Professor Itamir, tudo bem com o senhor?
Tudo bem comigo e tudo bem com os nossos ouvintes também. Creio eu e espero em Deus que todos estejam muito bem estudando a Palavra de Deus.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, nós temos uma participação impressionante agora no programa.
Por quê?
O Barnabé nos enviou uma pergunta.
Mas o Barnabé é natural de Chipre?
Eu espero que não, porque senão...
Bom,
senão
que é isso?
É, senão a coisa... Eu já estou meio assustado, se isso for...
Fiquei meio arrepiado aqui.
Agora. Não, não é de Chipre, é pertinho de Chipre, Caxias
Nossa.
Do Sul.
Caxias do Sul, perto de Gramado, cidade que eu morei lá por muito tempo, no Rio Grande do Sul.
Tomou muito chimarrão lá, não?
Muito chimarrão e muito churrasco.
Maravilha, hein? Bom, a pergunta do Barnabé não podia ser diferente, né? É de um texto onde o Barnabé está incluído, né? O Barnabé agora da Bíblia.
Exatamente, isso.
Que é o capítulo 13 de Atos, que é o evento onde Saulo e Barnabé são separados e ali começam a primeira viagem missionária.
Exatamente,
né?
Isso mesmo.
A pergunta do Barnabé é a seguinte: como é que nós podemos fazer para identificar a direção do Espírito Santo?
Opa! Bela pergunta, hein?
Será que a gente espera um anjo vir do céu e nos dar resposta?
Exatamente.
Ou um anjo mais moderno nos mande um e-mail ou alguma coisa assim, né?
Um torpedo, né?
Exatamente.
Quem sabe? Não, olha só, eu acho que nós temos aqui no capítulo 13, nos versículos iniciais, uma pequena dica, mas uma boa dica sobre como discernir a vontade de Deus, como discernir a direção do Espírito Santo. Nós temos no texto o seguinte: uma igreja lá em Antioquia, e nós acho que conversamos há um ou dois programas atrás sobre essa igreja em Antioquia, em que pela primeira vez os discípulos, né, foram chamados de cristãos.
Exatamente.
Pelo ministério de quem? De Barnabé e de Saulo, de Paulo, né? E aí nós temos uma igreja, então, muito boa, cheia do Espírito Santo, uma igreja forte e tal, e uma igreja com visão missionária. Muito bem, aqui nós temos alguns nomes importantes, líderes dessa igreja: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o nosso querido Saulo. Nós temos, então, cinco líderes nessa igreja, sendo dois deles da África, hein? Muito interessante isso. Dois negros lá na cúpula da igreja gentia. Então, para dizer que o evangelho, o que que é? É para todas as raças, para todas as pessoas, todas as nações.
Não faz nenhuma distinção.
Nenhuma distinção, nenhuma diferença, não há acepção de pessoas.
A acepção de pessoas são coisas que nós fomos introduzindo na igreja ao longo dos séculos, né?
Infelizmente é verdade, porque quando o Senhor Jesus, inclusive, vai para a cruz, quem ajuda ele a carregar a cruz, quem é? É um homem negro.
Exatamente.
Também. Então, é essa a grande bênção do evangelho. Mas tudo bem. O que que eles estavam fazendo nessa igreja? Além de liderar esse grupo, né, uma igreja forte lá em Antioquia, eles estavam o quê? Adorando o Senhor, orando, jejuando, servindo o Senhor. Como é que se pode discernir a ação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo?
Essa é a pergunta do Barnabé.
Então, essa é a resposta, olhando para o texto bíblico. Quando eu estou servindo o Senhor, quando eu estou trabalhando para o Senhor, quando eu estou em comunhão com Ele, eu vou percebendo as indicações. Ele mesmo vai ministrando ao meu coração e vai mostrando qual é o caminho que nós devemos seguir. E aqui no texto, depois de jejuar, de orar, eles estavam fazendo isso e o Espírito Santo lhes disse, audivelmente ou não, mas o fato é que o Espírito Santo indicou claramente: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Isso é, há uma convicção interna, Israel, aquela manifestação de Deus no coração de cada um desses líderes, por exemplo, do Níger, do Lúcio, do Manaém, e aí eles três ficaram convictos de que Barnabé e Saulo deveriam sair da liderança para servir o Senhor num outro projeto que Deus tinha para aqueles dois. Eu creio que dessa maneira nós percebemos a ação do Espírito Santo. Quando nós estamos em comunhão com Ele, quando estamos servindo a Deus, servindo os irmãos. Isso é, trabalhando na igreja.
Quer dizer então que o Espírito Santo fala conosco, mas isso não significa que a gente vá ouvir uma voz
necessariamente,
do Espírito Santo
fisicamente. Não.
Quer dizer, ele fala conosco e nos dá a direção também através das circunstâncias.
Com certeza, com certeza. Eu creio assim. E hoje, então, será que alguém poderia discernir a voz do Espírito? Lógico, lógico. Tenha comunhão com ele. Ore, leia a Bíblia. Tenha comunhão com os irmãos. Sirva a Deus. O Espírito Santo vai lhe dando convicções, vai lhe mostrando o caminho, caminhos da verdade para que você possa seguir em frente, fazendo, logicamente, a vontade de Deus.
Entendendo a Bíblia.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo perguntas sobre o capítulo 13, que é o capítulo da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e, obviamente, de Barnabé. Professor Itamir, o versículo 3 do capítulo 13, que é o versículo que antecede a ida deles, né, para as missões, diz o seguinte: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Por que o jejuar e orar para depois lhes impor as mãos?
Na verdade, jejuar e orar demonstra o quê? Que a igreja continuava ativa, continuava vivendo a sua vida cristã, continuava desenvolvendo suas práticas cristãs normais. O jejum e a oração, e a leitura bíblica, e a comunhão, e o partir do pão, eram as práticas e são as práticas normais. Isso quer dizer que essa imposição das mãos fazia parte e deve fazer parte desse momento normal de serviço ao Senhor, servindo os irmãos. Agora, essa imposição de mãos, para mim, tem um significado muito interessante. Isso é, estamos orando, olha, temos uma corrente de pessoas que dizem que quando nós impomos as mãos, passamos as nossas bênçãos para as pessoas. Eu não vejo nada disso aqui no texto.
Não tem nada místico,
não,
né?
Não tem nada místico. Mas o que eu vejo, sim, é, olha, nós estamos com vocês. Essa questão de colocar em posição de mãos, colocar as mãos sobre as pessoas, nós estamos com vocês. Vocês vão para missões? Então, contem conosco. Contem conosco, nós estamos aqui apoiando vocês, vocês podem ir, podem contar conosco. E o versículo 3 termina exatamente com essa palavrinha: e eles os enviaram. Então, Paulo, ou ainda Saulo e Barnabé, são os apóstolos da igreja de Antioquia para uma missão para os gentios.
Professor Itamir, a primeira viagem missionária, então, acontece aí na sequência, né? São enviados pelo Espírito Santo e eles vão para algumas cidades, algumas regiões, pregar o evangelho pela primeira vez nesses lugares.
Primeira vez nesses lugares, exatamente.
E como foi essa viagem missionária?
Então,
como é que o senhor poderia resumir ela para nós?
Essa viagem missionária, bem resumida, é uma viagem assim espetacular. Eles vão principalmente para a região da Galácia, e depois, então, de algum tempo, nós temos essa carta escrita aos Gálatas, né? Para essas igrejas. E ali eles passam por pelo menos 4 cidades importantes e fundam igrejas. Então, em Derbe, Icônio, Listra e Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia da igreja que os enviou é Antioquia da Síria, que é o norte da Palestina. Agora, essa Antioquia da Pisídia é uma outra região, essa região da Galácia, e ali eles fundam igrejas. Agora, um destaque que valeria a pena fazer nessa primeira viagem missionária é que a maneira pela qual Deus vai se demonstrando para os gentios é também através de sinais, né? Através de milagres. E essa é uma das lições que nós podemos ter. Quando o evangelho vai para uma região em que a sua mensagem ainda é desconhecida, Deus, pela sua graça e misericórdia, para demonstrar que realmente a presença dele é a presença manifesta de um Deus salvador e amoroso, ele faz sinais. E nós encontramos aqui no capítulo 13 e 14 exatamente isso daí. Sinais maravilhosos. E o povo, então, vindo até aos missionários e eles podendo proclamar o evangelho, e muitas conversões foram feitas. Outros dois destaques que eu gostaria de fazer ainda nessa primeira viagem missionária. Quem é que acompanhou Barnabé e Saulo? Você lembra do nome dele?
Foi o João Marcos, mas parece que ele não foi até o final da viagem, né? Aconteceu alguma coisa.
Mas você lembrou, coitado do João Marcos, agora ele ficou meio chateado com você.
Ah, não tem jeito, né?
Não,
tudo
é
bem que depois eles redimiu, escreveu o evangelho, tudo
muito
bonitinho
bem,
e tal.
Exatamente.
Mas eu lembro lá que no meio da viagem o João Marcos fica com saudades de casa.
É,
né?
Ele é um jovem ainda, né? E é parente de Barnabé, vai com eles, ele vai para servi-los, mas depois, quando a situação fica um pouco talvez mais difícil e tal, ele volta. E aí isso dá motivação para Paulo e Barnabé terem um pequeno conflito, a gente vai ver no capítulo 15, mas um conflito bem importante que faz com que os dois
se separem, né?
Se separem, exatamente.
E o Barnabé era parente do João Marcos, né?
É, ou primo ou tio, provavelmente primo, e Barnabé quis continuar com ele, e então por isso houve essa separação. Muito bem, para encerrar essa viagem missionária tão especial, mas é importante nós frisarmos isso, no versículo 22 e 23, nós encontramos os discípulos, os apóstolos, os missionários, voltando para Antioquia da Síria para prestar relatório. Mas olha o que, que fala ali. Eles voltaram por aquelas mesmas cidades, fazendo o quê? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo o seguinte, atenção, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Israel, uma mensagem como essa é bem diferente da mensagem que a gente tem ouvido hoje em dia, em que nós temos que rejeitar as tribulações, rejeitar as dificuldades, os sofrimentos, porque quem é de Cristo não sofre. Não é assim. A mensagem evangélica, genuína, primitiva, é essa. Nós enfrentamos tribulações e pelas tribulações temos o privilégio de entrar no reino dos céus.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.